Olá, hoje a gente vai conversar sobre um movimento literário fundamental, né? O romantismo no Brasil, super importante para o Enem.
Isso aí. E a gente tem como base um artigo bem detalhado, né, que fala dos gêneros, das fases, dos autores clássicos.
Exato. A nossa missão aqui é, tipo, destilar o essencial desse período, sabe? E tentar responder aquela pergunta, né? Como é que pode um movimento que nasceu na Europa, lá como reação ao iluminismo?
Sim, valorizando a emoção acima da razão.
Isso. Como é que ele se tornou tão central para formar a nossa identidade cultural aqui no Brasil?
É uma história bem interessante. Lá na Europa, finalzinho do século XVIII, começo do XIX, o romantismo veio mesmo como essa onda contrária ao iluminismo. Sabe, a emoção, a subjetividade, o olhar para dentro, tudo isso ganhou uma força enorme.
E tinha um contexto ali, né? Revolução Industrial, lutas por liberdade.
Com certeza. Nada acontece no vácuo. E quando essa onda chegou aqui no Brasil.
Foi logo depois da independência, né? 1822. Momento perfeito.
Exatamente, o país estava naquela ânsia de se definir, de criar uma identidade própria, sabe? Diferente de Portugal.
Então, os escritores daqui não só copiaram, eles adaptaram, né?
E isso foi uma adaptação muito criativa. O foco mudou, passou a se valorizar o que era nosso, a natureza exuberante, o indígena, mesmo que de forma idealizada.
Sim, essa idealização é importante pontuar.
Com certeza. E o folclore também. Tinha um sentimento patriótico muito forte, essa necessidade de construir símbolos nacionais.
E essa adaptação deu umas características bem específicas para o nosso romantismo, imagino.
Totalmente. A gente pode listar algumas assim mais marcantes. A valorização da emoção, claro, e da subjetividade, a liberdade na forma de escrever, rompendo com regras antigas.
Aquela idealização do amor, né? Muitas vezes trágico.
Isso, amor impossível, o herói também idealizado, que aqui podia ser o índio, né? O nosso cavaleiro medieval.
E a natureza, sempre presente.
Fundamental. Como cenário, como espelho dos sentimentos, como símbolo do Brasil. E também aquela fuga da realidade, o escapismo, buscar refúgio no passado, no exótico ou até na morte.
E como isso aparecia nos textos? Quais gêneros bombaram mais?
Olha, o romance foi um estouro. Era perfeito para explorar paixões, conflitos internos, sabe? O Guarani de Alencar é um exemplo clássico.
Pere, o herói indígena.
Exato. A poesia também, claro, foi o veículo principal para expressar os sentimentos, a musicalidade, amor, saudade, natureza, morte, tudo muito intenso.
E o teatro? Teve espaço?
Teve sim, com dramas bem passionais, dilemas morais fortes, mas não foi tudo a mesma coisa durante todo o período, né?
Ah, sim. O artigo fala das fases. Isso é chave para entender, né?
Fundamental. A primeira fase é a indianista ou nacionalista. O projeto ali era bem claro: construir a identidade do Brasil. O índio vira o grande herói, puro, ligado à natureza.
É a fase do José de Alencar, com o Guarani, Iracema.
Exatamente. É uma idealização, como a gente disse, mas foi um passo importante para a época. A elite buscando um herói brasileiro, mesmo que construído.
E depois dessa fase mais otimista, talvez?
Vem a segunda fase, que é o oposto, a ultrarromântica ou o mal do século. Aí é pessimismo total, melancolia, tédio.
Nossa, que virada!
É. O amor é quase sempre impossível, frustrante, e a morte aparece como uma espécie de solução, de fuga. O subjetivismo é levado ao extremo. Álvares de Azevedo é o grande nome aqui, com Lira dos 20 anos.
Um clima bem denso, né? E a terceira fase, consegue sair dessa?
Consegue. Ela reage a esse individualismo todo. É a terceira fase, a social. Já começa a apontar para o realismo, sabe? O olhar se volta mais para fora, para os problemas sociais do Brasil,
Tipo a escravidão.
principalmente. A causa abolicionista foi a grande bandeira. A poesia fica mais engajada, denunciadora. Castro Alves, o poeta dos escravos, é a figura central. O Navio Negreiro é um exemplo poderoso disso.
Fica bem claro, então, que o romantismo foi muito mais que só um estilo literário. Foi parte dessa construção do que é ser brasileiro.
Sem dúvida. E isso não ficou só na literatura. A gente vê na música, com Carlos Gomes e a ópera O Guarani, nas artes plásticas com Vitor Meirelles pintando a primeira missa no Brasil. Houve um diálogo ali, né?
E o legado disso tudo, mesmo com as críticas que vieram depois do realismo, do modernismo, por que que ainda é tão importante, pensando no Enem, por exemplo?
O legado é bem presente. Temas como o individualismo, a relação com a natureza, o próprio nacionalismo, tudo isso continuou reverberando. Para o Enem é essencial, não só para as questões de literatura em si, mas para a interpretação de texto, para entender visões de mundo.
Ajuda até na redação, né? Compreender como o Brasil se pensou naquele momento.
Exatamente. Entender Iracema, O Guarani, Lira dos 20 anos, são obras que aparecem direto.
Entendi. Então, resumindo, o romantismo brasileiro foi esse movimento complexo que pegou ideias da Europa, mas usou para criar uma cara própria para o Brasil, valorizando a emoção, o indivíduo, a natureza local. Deixou marcas profundas.
Perfeito. E fica uma provocação para a gente pensar, né? Apesar de todas as críticas à idealização, será que, de formas que a gente nem percebe direito, essa ênfase romântica na emoção, na subjetividade, na identidade nacional, será que isso ainda não pulsa na nossa cultura, na nossa arte hoje?